Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco defende a aprovação do projeto que pune com mais rigor quem for condenado por injúria racial. Proposta pode impedir que INSS convoque a qualquer momento aposentado por invalidez para comprovar condição que gerou direito ao benefício. Senadores cobram do governo federal início de distribuição de absorventes a mulheres de baixa renda. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação do projeto que penaliza com mais rigor quem for condenado pelo crime de injúria racial nos estádios de futebol. Pelo texto, a pena pode chegar a 5 anos de prisão. Repórter Érica Christian.
Após participar do Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, de iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estimou para depois das eleições a votação do projeto que aumenta para até 5 anos de prisão e multa a pena para os crimes de injúria racial. Já aprovada pelos senadores, está na Câmara dos Deputados a proposta que também proíbe por 3 anos a presença do ofensor em eventos públicos, a exemplo de jogos de futebol. Ao defender o projeto, Rodrigo Pacheco lembrou, no entanto, que o fim desse crime passa por mudanças de mentalidade de cada um.
Aquele que ouse praticar um crime de injúria racial contra alguém possa ter não só a repressão do Estado de natureza penal e civil, mas que possa ter a repressão da própria sociedade. Aquele que está no entorno dele, gerar para ele um constrangimento em torno disso. E isso é uma assimilação social que vai acontecer ao longo do tempo, com educação, com disciplina, com leis e com punição.
Ainda no evento da CBF no Rio de Janeiro, o presidente do Senado destacou os resultados da Lei da Sociedade Anônima de Futebol, SAF, em vigor há 1 ano, e diz que o Congresso Nacional está aberto a eventuais mudanças na legislação que permitiu a transformação dos clubes de futebol em empresas para facilitar a recuperação judicial.
A Comissão de Assuntos Sociais deverá votar um projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que impede a convocação a qualquer momento do aposentado por invalidez para comprovação das condições que resultaram na concessão do benefício. A reportagem é de Ara Farias Borges.
Na avaliação de Paim, é injusto transferir a responsabilidade de verificar a condição da invalidez do INSS para o segurado. Ao apresentar o relatório, o senador Otto Alencar, do PSD baiano, argumentou que cabe ao INSS oferecer as condições para que o aposentado comprove a invalidez sem causar nenhum ônus, transtornos ou cancelamento da aposentadoria. Para isso, o segurado deve comunicar sua impossibilidade de comparecer a uma agência do INSS.
É muito justo, às vezes, até por falta de informação e o cancelamento das aposentadorias. Até mesmo aqueles aposentados com dificuldade de mobilidade para locomoção até o posto do INSS.
A proposta estava pronta para ser votada pela Comissão de Assuntos Sociais, mas foi retirada da pauta a pedido do relator.
As coligações partidárias para as eleições proporcionais de deputados e vereadores deixaram de existir em 2018, mas desde 2020 um novo mecanismo entrou em cena, as federações partidárias. Mas qual a diferença entre coligação e federação? A união de partidos valerá para governos estaduais e a presidência da República? O repórter Bruno Lourenço traz as explicações.
As coligações recebiam muitas críticas porque eram formadas exclusivamente para as eleições. Depois de abertas as urnas, o deputado ou vereador podia inclusive virar oposição ao governador ou ao presidente eleito na mesma chapa. A federação foi pensada para dar um caráter mais duradouro à junção de partidos, que deverão se manter alinhados por pelo menos 4 anos. E as federações, que valem para cargos proporcionais e majoritários, têm caráter nacional. Além disso, permitem que legendas pequenas superem a cláusula de barreira, que exige desempenho mínimo para o acesso a recursos públicos, vagas eletivas e cargos no Congresso Nacional. O projeto de lei que criou o mecanismo da federação partidária foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, a pedido da Casa Civil, porque inauguraria um novo formato com características análogas à das coligações partidárias. Marcelo Castro, do MDB do Piauí, foi um dos 45 senadores que ajudaram a derrubar o veto.
As coligações, elas se encerram 5 horas da tarde do dia da eleição. Não tem nenhuma consistência, não tem nenhuma liga ideológica doutrinária. A federação não. A federação, os partidos são obrigados a permanecerem nela pelos próximos 4 anos depois da eleição. Só no final do 4º ano é que os partidos querendo podem desfazer a federação.
25 senadores, como Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, votaram pela manutenção do veto.
Está muito claro para todo mundo que a federação é um jeitinho que está sendo dado para se substituir, sim, a possibilidade das coligações, daqueles partidos que não conseguiram ou que se imagina que não consigam atingir a cláusula de desempenho, é uma forma de se dar uma sobrevida a eles.
PT, PCdoB e PV disputam a eleição de outubro juntos. PSDB e Cidadania também integram uma federação, assim como PSOL e Rede. Eles funcionarão na prática como um blocão de partidos políticos a partir de 2023, com divisão de recursos e sanções a parlamentares que descumprirem a orientação de votação.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que é preciso falar mais da Amazônia para que os brasileiros possam conhecer não apenas os problemas, como desmatamento e garimpo ilegais, fronteiras desprotegidas e crimes contra povos indígenas, mas também as soluções criativas e próprias que aquela região pode oferecer. Segundo ele, a região oferece aos 24 milhões de brasileiros que lá vivem um cenário contraditório. Ao mesmo tempo que abriga um patrimônio incalculável, a Amazônia é palco da maior desigualdade brasileira em diversos setores, como educação, saneamento básico, diferença de renda e pobreza, disse o senador. Para Confúcio Moura, diante de um cenário específico, é preciso dotar a região de instrumentos próprios para a solução desses problemas por meio da bioeconomia e a exploração sustentável dos recursos naturais.
Até acho que devia ter uma Embrapa com outro nome só para a Amazônia, só para pesquisar a Amazônia, ou então dar força às instituições, às universidades, às instituições não governamentais existentes na Amazônia. Então eu sou de lá, eu tenho muito orgulho daquela região, muitos brasileiros produzindo grãos, produzindo soja, produzindo carne, enfim, muita riqueza. E podemos também, senhor presidente, reflorestar. Já existe na cidade de Vilhena alguns processos de reflorestamento muito interessantes, altamente rendosos.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou a recente publicação do periódico Nature Climate Change dos Estados Unidos, que aponta que cerca de 50% da floresta amazônica está próximo de virar uma grande savana por causa de ações humanas que podem contribuir para o agravamento do aquecimento global. Para o senador, publicações desse tipo não são novidade. Ele lembrou que desde a década de 40, cientistas defenderam a tese conhecida como desertificação da floresta, prevendo que a região se transformaria num grande areal.
Estamos em 2022 e os cretinos não reconhecem que estavam errados. Embora se fale nisso há aproximadamente 80 anos, até hoje não houve nenhum fato concreto nesse sentido e nenhum só palmo de terreno em toda a Amazônia se tornou areal.
Senadores cobraram do governo o início da distribuição de absorventes a mulheres de baixa renda. O prazo dado pela lei que criou o programa de saúde menstrual acabou em julho e até agora o Ministério da Saúde não se posicionou. O repórter Roberto Fragoso.
A expectativa é que sejam atendidas 5 milhões e 600 mil meninas e mulheres de 12 a 51 anos, entre estudantes carentes da rede pública, moradoras de rua e presidiárias. A senadora Zenaide Maia, do Prós do Rio Grande do Norte, que foi relatora da proposta no Senado, citou relatos sobre o uso de alternativas que trazem risco à saúde, como papelão, jornal e até miolo de pão. Além disso, no caso das adolescentes, a queda no rendimento escolar, por terem que faltar às aulas por falta de absorventes.
São muitas meninas e mulheres numa situação dessa. É uma urgência porque isso é uma promoção à saúde, isso é uma promoção à educação, já que a cada 4 crianças, uma não frequenta as aulas durante o período menstrual porque não tem absorvente, tem os mínimos itens necessários à higiene menstrual.
Como o prazo para a implantação do programa venceu sem novidades, os senadores Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, e Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, apresentaram pedidos de explicações ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cobrando o início da distribuição.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.